Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.
Estamos iniciando o segundo bloco agora aqui, após a fala do professor Fabiano e do professor Edson sobre esse encontro que teve em Foz do Iguaçu sobre a reforma do ensino médio no próximo ano. Então, você pai, você estudante, quem está aí, compartilha, comenta, porque é o futuro da educação do Paraná que está sendo discutido, ou melhor, não discutido, como disse já o professor e doutor Edson Rezende. Se apresenta, se fazem atividades, mas não se escuta aqueles que estudam e fazem a educação no Paraná, aqueles que estão na sala de aula. Por isso eu quero passar aqui para a professora Edmara, que é mestranda em educação pela UFPR e está no chão da escola, e também esteve em Foz do Iguaçu, e também vai passar um pouquinho das suas impressões do processo, como aconteceu esse debate, ou não debate, melhor, só o despejar de informações em cima das pessoas que lá estavam. Contigo, professora Edmara.
Então, para quem não estava lá, vou tentar fazer um desenho, né, assim, um exercício de imaginação aqui, né, como a gente faz com nossos alunos. Então, imagine que, né, nós estivemos num espaço, num auditório com três núcleos regionais. Quando eu estava, né, área metropolitana norte, Goiôerê e eu acho que vai Porã. Então, nós, a primeira parte, né, amanhã foi da fala, né, do Rony Miranda, que é diretor de educação, e ele apresentou, né, os vários programas, os aplicativos que os professores estão usando, né, como o Redação Paraná, o inglês, um aplicativo de inglês que eu não me recordo o nome, falou da questão dos descritores, da prova Paraná, passou vários, e enquanto lá no quadro estava, né, formação sobre o novo ensino médio, mas sobre o novo ensino médio ainda não se tinha tocado, falado nada sobre. E foi a manhã toda, praticamente 2 horas ali, falando dos programas, né, assim, de governo, mas nada especificamente sobre, né, a reforma. Seria a tarde que nós começaríamos com as oficinas. E a separação das pessoas por oficinas, eu acho que deveria ter umas 20 oficinas, era uma separação muito lógica, assim, era por ordem alfabética. Então, da letra A, letra tal, era numa sala, da letra B, outra sala. Então, foi assim, cada um se dirigiu para as salas. E aí começa, né, a parte em que nós acharíamos que nós teríamos mais informações sobre como seria a reforma. Aí veio, né, assim, aí começaram realmente a nos passar quais seriam os conteúdos a serem trabalhados nas oficinas, que foi basicamente a legislação, né, então a lei 13.415, a resolução de 2018, né, do MEC, e a deliberação 04 de 2021, que nós tivemos que ler rapidamente e estudar para fazer as atividades em que estavam sendo propostas. No segundo dia, nós estudamos sobre as 10 competências da VNCC e fizemos também planejamentos interdisciplinares, né? O interessante é que nós usamos a palavra interdisciplinar, porém, o termo disciplina não utilizamos mais, né? Então, era para meio que fazer de conta ali quando nós tivéssemos os itinerários formativos já definidos, né? Matemática e Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Linguagens, né? E também fizemos exercícios sobre metodologias ativas, né? Então, basicamente, o conteúdo, né, das nossas oficinas foram estes. E eu queria, né, passar para os professores, né, para que já, justamente o professor Fabiano, que esteve antes, né, eu e o Edson estivemos na mesma oficina, inclusive, para o professor fazer, né, essa reflexão sobre a forma como foi organizada, né, a metodologia das oficinas e as suas críticas com relação, né, a essa proposta, porque eu não sei se na sua oficina aconteceu, mas na minha a gente não tinha espaço para colocar os nossos apontamentos, porque os oficineiros também, eles falavam pra gente assim, não, vai ter um momento da ouvidoria, né, e o que era ouvidoria? Era um Q-code em que você fazia a leitura com o seu celular e mandava uma pergunta. Esta era a ouvidoria, né, da CED.
Bom, eu, em relação a essa dinâmica das oficinas, novamente, né, a grande frustração que tivemos foi da falta de um debate real sobre do que se trata essa implementação. Uhum. E esse debate não acontece, não avança, porque você não tem uma matriz curricular. A impressão que tem é que a SED evita a todo momento fazer essa discussão, e ela é essencial para a categoria e para a educação pública, porque é a partir da organização dos tempos, dos conteúdos, é que você vai poder compor na escola as atividades, as ações pedagógicas. E você não tem essa proposta apresentada. Sabemos, ouvimos, que ela já está pronta ou está sendo organizada. Mas ela não se efetivou no curso. Não se apresentou no curso essa discussão. E as oficinas, elas ficam no campo da generalidade o tempo inteiro. Você trata de temas de uma forma bastante genérica, apresentação do entendimento do que são competências, do que são habilidades, mas efetivamente quase nada se avança do que nós já sabemos já há algum tempo. Então, isso é o que causa uma grande frustração, uma expectativa na categoria, porque diz respeito também ao seu futuro como trabalhadores nessas escolas. Se vão ter aulas nessas escolas, se não vão ter, como é que vai se organizar isso, se vão ter que trabalhar em 4, 5 escolas. Isso diz muito respeito à vida desses profissionais. E isso seguiu, inclusive, nas falas, nas plenárias gerais, esse vazio, né, de conteúdos, também se apresentou nas falas gerais ali. No meu caso, como foi o primeiro grupo de cursistas, nós tivemos a presença do secretário de Educação do Estado do Paraná. O secretário, ele aparece e faz uma fala genérica, também não avança em absolutamente nada, fala em reajuste, mas não fala um índice, fala em programa, em PDE, um programa de formação para os professores, de formação profissional para os professores, mas ele não diz, não detalha o que é esse plano. E a gente fica nesse processo, né, que vai causando uma angústia na categoria sobre essas situações, né, de não se avançar. E, ao mesmo tempo, eles usam esses seminários para tentar legitimar, e isso é o curioso, eles usam essa oficina, usam o seminário, o curso como um todo, para tentar legitimar e dizer que há um processo democrático na implantação do novo ensino médio no estado do Paraná. Eles disseram, né, uma das falas das chefias nas plenárias gerais faz um histórico da implementação por parte da Secretaria de Educação, que envolve seminário com diretores, seminários com pedagogos, que envolve fazer discussões com pequenos grupos de estudantes, com pequenos grupos de professores, e agora um seminário aqui com educadores. Mas nesse processo todo, eles vão procurando dar uma legitimidade, dizendo que, de fato, está havendo uma discussão pública sobre isso. Mas não está. Esse é o problema. Não há uma discussão, porque você não tem a discussão que realmente interessa, né? Que é a discussão na matriz curricular. Você não avançou nesse ponto, nem nas oficinas, nem nas plenárias gerais.
Muito obrigado, professor Fabiano. Então, como o professor Fabiano nos relata aqui, não houve o debate no sentido de que as ideias dos professores que lá estavam fizesse parte da discussão sobre a futura grade curricular dos estudantes do ensino médio, que vai definir o rumo da educação do Paraná. Falta que o secretário faça esse debate de verdade, escutando de fato os professores. Eu fui secretário municipal de educação em Campo Largo e nós conseguimos construir com toda a rede coletivamente. Falta esta perspectiva. Essa história de escuta, escuta, escuta e fica só como extravasar as ideias das pessoas, isso não é proposta de construção coletiva, que é a tradição da educação do Paraná. Quero passar também para o professor e doutor Edson Rezende, que também lá estava, para ele falar mais um pouco aí sobre essa metodologia, as suas reflexões, as suas impressões, e agradecer aos pais, às mães, os estudantes e os professores que estão nos ouvindo. Contigo, professor Edson Rezende.
Bom, entrando também nessa discussão, nesse debate de apresentação do que a gente ouviu, em um determinado momento, na nossa primeira plenária, né, com representantes da secretaria, que não era o secretário, mas com um representante oficial da secretaria, né, ele colocava essa questão de que a formação lá, a graduação, a especialização, o mestrado e doutorado do professor, o que se espera agora é uma nova perspectiva, uma nova postura. E aí é essa demanda que nós estamos falando. Qual é essa postura? Quais são esses ensinamentos que eles querem que o professor se prepare, e que formação é essa que esse professor vai poder dar para o seu filho se ele não sabe qual é esse conhecimento que esse modelo de educação está pensando, né? Então, acho que esse é um ponto. Por exemplo, quando a gente fala que a partir do ano que vem, no estado do Paraná, nós teremos os itinerários formativos, 3 disciplinas a princípio, uma delas inserida esse ano com a redução de disciplinas importantes da formação, que é a filosofia, a sociologia, a arte, a partir de uma instrução que foi feita no apagar das luzes do ano passado, e novamente me parece que é isso que vai ocorrer esse ano, né? Final de dezembro lança-se uma perspectiva de uma aula semanal para essas disciplinas e como trabalhar. E me parece que a grade curricular, né, e alguns elementos das disciplinas, que, por exemplo, algumas delas nem foram tocadas na sua ementa, na sua proposta, como pensamento computacional. O que será? Como vai ser trabalhado? Né? Então, nós estamos vendo aí a possibilidade, essa semana saiu, de um cursinho para o professor trabalhar. Mas é um cursinho online, né, de um mês, e aí a gente tem um processo de formação dos professores, né? Por exemplo, lá entre a graduação, especialização, mestrado, doutorado, você fica mais de uma década estudando para ir dar aula de um conteúdo científico que tem uma epistemologia, que tem uma metodologia, e aí agora a gente vai improvisar com o filho de vocês, é isso? Né? Se não é isso, precisa ter claro, projeto de vida, o que é isso, né? Quem vai escolher o diretor? Então você fala bem assim, e o processo de formação desse professor? Né? Então precisa ter claro isso, o princípio aí é de impessoalidade na escolha, né? Reconhecer o profissional, a sua formação, que conhecimentos são esses, é imprescindível. E eu estava junto com a Edmar e é exatamente isso, né? Nós fomos chamados para um evento do ensino médio e na grande plenária nós ficamos a maior parte do tempo falando dos programas do governo ou de propostas do programa de governo, coisas que ainda estão sendo construídas, mas que se apresenta quase que como certa. Né? Mas a gente vê que, na verdade, não é bem assim que ocorre. Então, a minha pergunta é essa, assim. Que tipo de formação é necessária para dar aula para os seus filhos? Primeiro, a gente precisa de uma matriz curricular. E precisa de formação séria. Né? Então, não podemos brincar com isso. É o futuro dos jovens paranaenses que estão em jogo. E também a questão das doenças psicológicas e o estresse de ansiedade com que toda a categoria passa ao não saber como será o seu futuro a partir do ano que vem. Então, ir para Foz do Iguaçu com a esperança de ter a matriz e poder debater, não foi de fato o que aconteceu. Né? Mas se coloca assim, vai ser quase a mesma coisa, mas quase a mesma coisa não é a mesma coisa, e nós temos 200 horas, um quinto da carga horária, que está aí basicamente no vácuo até agora. Então, esse é um ponto que eu queria ressaltar, assim, deixar bem claro. Quem está preocupado com a formação do seu filho tem que se perguntar, o que, que é projeto de vida? O que, que é pensamento computacional? Quem vai trabalhar? Um curso de 30 horas, 40 horas online, é a mesma coisa de um professor fazer uma faculdade, se preparar de fato, fazer uma especialização para ir dar aula para o seu filho? Então, o que, que nós estamos esperando, de fato, de uma mudança? E é por isso que o Fabiano falou muito bem que esse ensino médio parece o ensino médio nem-nem. Né? Nem mundo profissional, nem prepara para uma faculdade, quer dizer, está brincando com uma geração inteira de estudantes paranaenses.
E é interessante também, né, a gente tomar, porque a princípio nos parece que nós teremos duas matrizes, né, curriculares, uma do ensino técnico e uma do ensino dos itinerários formativos, que seria, no caso, o ensino médio regular. Né? Não é oficial isso, mais do que nós temos escutado e do que tem chegado para nós, né? Eu queria tocar nesse assunto, inclusive, antes de nós chamarmos intervalo, pela situação constrangedora que ficou, porque as escolas já receberam as propostas dos cursos, né, de formação de docentes, administração, de desenvolvimento de sistema, agronegócio, tem mais um que eu não me lembro, mas as escolas já receberam.
Enfermagem.
Enfermagem, e tem mais um. Não me lembro, não recordo mesmo. Mas as escolas já tiveram que passar para os seus núcleos regionais quais cursos técnicos que elas querem que tenham na escola. E o que nos foi passado é que só abre curso técnico se tiver mais que 2 primeiros anos. É isso, né? Se tiver 3 primeiros anos, abre um curso técnico. E nós temos, né, essa matriz curricular, todos nós, professores que estamos no coletivo, recebemos os nossos grupos, e lá a gente perguntou para a pessoa que é responsável pelo curso técnico, pelo ensino técnico na SEED, e ela disse que aquela matriz não é verdadeira, que aquela matriz é fake, sendo que estava nos documentos da SEED, e ela falou, aguarde, porque nós vamos ter uma modificação, porque quando foi inserida no SERI, que é onde faz a distribuição das aulas, né, deu problema, e daí, mas eles precisavam dar algum tipo de posicionamento para o Conselho Estadual de Educação para homologar os cursos técnicos. Por isso que me dá a impressão realmente que, foi, que as coisas estão sendo feitas por improviso, né? E não foi falado em momento sobre a ementa, né, de projeto de vida, de educação financeira, não ouvimos absolutamente nada, e nem sobre pensamento computacional, né? Então, por isso que a gente, nós estamos diante da mudança, né, estrutural do ensino médio, feita na base, né, do improviso, do não, ninguém sabe nada, né? Porque perguntamos para um, eles dizem que é com outro responsável, que é com outro, e assim a gente não consegue ter, né, saber exatamente quem que é a fonte, quem que está pensando isso tudo, sendo que nós temos uma coordenação dentro da sede que está desenvolvendo, né, o ensino médio, ou melhor, essa proposta, né, do novo ensino médio. E nós, né, fomos convidados também, convocados para lá, para sermos implementadores nas nossas escolas. Né? Então, é esse caráter também de que os professores estão participando deste processo, sequer, né, temos a possibilidade de questionar o processo. Né? Nós vamos para o intervalo mais uma vez, né, Marco Aurélio? Vamos chamar o intervalo. E depois nós voltamos já com o nosso último, né, nosso último bloco. E aí a gente já faz nossas considerações finais. E queria também já pedir para que, né, os professores que estão nos acompanhando, que tem colegas que irão para Foz do Iguaçu agora em novembro e em dezembro, né, que possa estar compartilhando esse vídeo, né, para ter uma ideia, uma noção, porque o Fabiano foi a primeira turma, né, meio não sabia. Eu também, quando fui na segunda turma, a gente, né, foram algumas dinâmicas, né, do início diferentes. Mas é importante nós sabermos, né, com o que nós iremos encontrar lá pela frente e já se preparar, porque 2022 não vai ser um ano fácil nas escolas.
Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.